Política.
Voltando a falar de política, mas agora cenário nacional, impeachment, crise política e econômica, prisões, Lava Jato, briga entre os três poderes. O noticiário político nacional ferveu ao longo deste ano. Na coluna de análise política de hoje, a última de 2016, o professor de ciência política da UFMG, Carlos Ranulfo, relembra os principais ingredientes de um ano conturbado. Professor Carlos Ranulfo, faz tempo que a gente não tinha um ano tão quente no noticiário político e que não envolveu somente os políticos. Fazer um resumo do ano levaria horas, mas o que a gente pode destacar de 2016?
Um resumo seria impossível, né? Fazer, quer dizer, possível mas demora, é um programa de uma hora, né? Eu acho que são três coisas que são importantes aí, assim, grosso modo, eu falo um pouquinho de cada uma. Primeiro é o impeachment, óbvio. Segundo é a Lava Jato. E terceiro é o governo Temer. Vamos por partes. O impeachment, eu acho que a qualificação mais engraçada que eu vi sobre esse impeachment foi dada por um personagem insuspeito, porque não pode ser acusado de petista nem nada, né? E tampouco de antipetista, foi o Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, que disse o seguinte: o impeachment foi um impeachment tabajara. Foi um impeachment para inglês ver, ou seja, estava tudo decidido. O que se queria era retirar a Dilma e o motivo não importava. Né? Ele não disse com todas as letras, mas o que ele quis dizer é o seguinte: não houve nenhum crime de responsabilidade. O que houve foi uma decisão da maioria congressual de retirar a Dilma. Nesse sentido, o impeachment inaugurou uma novidade no Brasil, uma espécie de parlamentarização, né? Porque no parlamentarismo, que você, o primeiro-ministro, cai quando o executivo assim o deseja. E foi o que aconteceu aqui. Não havia crime de responsabilidade, mas inventou-se um crime de responsabilidade. O mais engraçado de tudo isso é que as pedaladas fiscais foram legalizadas poucos dias depois que a Dilma foi retirada do governo. Então, a coisa ficou mais patética ainda. O governo estava ruim, não tinha mais maioria, havia uma pressão popular muito grande. O único detalhe é o seguinte, é que a Constituição não prevê esse tipo de retirada de governo. Segunda questão, a Lava Jato. A Lava Jato é algo que nós vamos comentar muito ainda em 2017. Ela tem aspectos positivos e negativos, né? O aspecto positivo é que ela está desvendando um esquema da relação promíscua, que é muito antiga no Brasil, mas é secular, né? Entre Estado e empresariado no Brasil. Agora se abriu essa caixa. Esperamos que a sociedade saia disso diferente. O fato de estarem empresários presos mostra isso. Mostra que o problema da corrupção não é um problema da política. É um problema da sociedade e de suas relações. O problemático na Operação Lava Jato, e aí méritos dela, prisão de empresários, prisão do Cunha, né? Quer dizer, né? Que é uma coisa que não se admitia. Um parênteses, né? O Cunha só foi preso depois de fazer o serviço, que era conduzir o impeachment da Dilma. Também tem esse pequeno pormenor, né? As ações contra o Cunha foram deflagradas logo depois que ele abriu o impeachment contra a Dilma. Tivessem sido um pouquinho antes, a confusão teria sido hoje maior ainda. Um aspecto negativo da Lava Jato é esse caráter salvacionista que o Ministério Público tem assumido no Brasil e a Polícia Federal, né, que estão se julgando acima de qualquer coisa. O Ministério Público mandou aquelas 10 medidas de combate à corrupção e entre elas tinha uma coisa absurda, que é o seguinte: aceitar provas obtidas ilicitamente, desde que de boa fé. Ora, não pode um órgão da justiça propor que provas obtidas de maneira ilícita sejam aceitas desde que de boa fé. Ó, um torturador, quando torturava alguém, ele estava agindo de boa fé. Ele podia dizer isso: ah, eu estou aqui agindo de boa fé porque eu quero acabar com o terrorismo na ditadura. É boa fé? A boa fé quem interpreta é o poder e não a lei, né? Então é um absurdo que o Ministério propõe uma coisa dessa e propôs outras, piores ainda. Um lado perigosíssimo da Lava Jato, que é respaldado na opinião pública, né, porque eles fazem campanha contra o Congresso, fazem marketing e tal. O Ministério Público se considera hoje a salvação da pátria, e não é. Comete erros crassos, erros grosseiros. E, finalmente, o último ponto é o governo Temer, que é de uma ruindade sem par. A gente sempre pergunta, ruindade para quem, cara pálida? Né? O governo Temer está preparando o desmonte do Estado brasileiro. Fez isso com a PEC 55, vai fazer isso com a reforma da Previdência, que vai dizer para o trabalhador que ele agora tem que... Ele começa a trabalhar aos 16 anos, trabalha por 49 anos para aposentar aos 65 com aposentadoria integral, com uma merrequinha integral, né? Isso se tiver emprego, se não tiver interrupção do emprego, não tiver crise e tal, essa coisa toda. Então o governo Temer está propondo tirar o país, julgando a conta todinha, porque não há nenhuma medida que afete grandes fortunas, grande capital, nenhuma. A conta vai todinha para quem depende do Estado, para quem depende de previdência, proteção social e tal. É um governo arquiconservador. A sorte, aí novamente, sorte para quem, cara pálida? A sorte para quem depende do Estado é que o governo Temer é um governo instável. Boa parte do seu primeiro escalão é corrupto, tá envolvido até o pescoço na Lava Jato, o próprio Temer, e é possível que o Temer seja até cassado pelo TSE em março. Mas isso aí já é para 2017. O fato é que o governo Temer é ruim e é instável, então a crise política que parecia que seria debelada com a saída da Dilma, ela está aí, continua e talvez até esteja se agravando.
E com certeza em 2017 a gente vai voltar, professor, a falar sobre todos esses assuntos. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. Uma ótima passagem de ano para o senhor. A gente volta a se falar então na semana que vem.
Bom final de ano para você e para todo mundo que está ouvindo.